episódio de número 93. Exatamente o que você ouviu. Estamos juntos pela 93ª vez hoje para conversar sobre biopolítica do sacrifício. Mas antes de falar sobre esse assunto maravilhoso e sobre o nosso convidado surpresa especial, que caso você não tenha se atentado ao título do programa ou ao banner, você vai ter uma surpresa saber quem é o convidado. Mas antes, apresenta aqui quem está junto comigo, meu colega de canal, meu correligionário, ele que já se fantasiou de pastor mendigo nas festas de Halloween da igreja, Rodrigo Quintão.
Olá, que fase! Eu peguei a referência, não sei você. Ai, e aí,
tudo galera? Cosplay de mendigo.
Exato. Eu me fantasiei de Godfather of Mendigos.
Ainda chama isso de pesquisa.
Exato.
Tá tudo bem com você?
Tudo bem comigo, graças a Deus. Vamos lá nesse. Rapaz, que título bonito desse programa, né? Nunca teve, nunca antes. nunca antes um título tão bonito. Biopolíticas e sacrifício.
E para conversar sobre esse assunto, nós trouxemos, convidamos e ele aceitou conversar conosco, Felipe dos Anjos. Felipe, se apresente, se caso alguém não te conheça, se apresente.
Prazer, pessoal.
Para que a gente comece aqui nossa conversa.
Prazer, então, é isso. Eu sou o Felipe dos Anjos, sou do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Estou aqui em São Paulo há um pouco mais de 2 anos. Atuando na IBAB e também fazendo as minhas pesquisas em ciências da religião na Universidade Metodista de São Paulo. É aí. Isso. Vascaíno, casado com a Jéssica e pai da Lara.
Vascaíno, olha só, o cara que olha assume, só. Né?
É claro, cara que, meu.
Por si, hoje temos um vascaíno e um fluminense.
Você é minoria.
Deve ser extremamente difícil de se reunir assim, pelo menos aqui.
Falando em sacrifício.
É,
exatamente. Felipe, que coincidentemente escreveu um livro sobre o assunto que nós vamos conversar hoje.
Coincidentemente, porque olha só.
O Felipe que recentemente lançou o livro que coincidentemente tem o mesmo título do nosso programa. Não sei
olha
se ele ficou
só,
sabendo
gente.
Sobre o título e ele resolveu pesquisar e escrever que sobre isso. Mas é compartilhar um pouco com a gente sobre o assunto do nosso programa de hoje maravilhoso. Você nos siga nas redes sociais aí no @canaltelescópio. Mande também sua pergunta posteriormente, a gente encaminha para o Felipe também. No final ele vai fazer o jabá do livro, como é que você faz para encontrar o livro dele, certo? Felipe, esse papo, cara, eu dei uma pesquisada, uma lida no seu texto, da sua dissertação. E até comentei com o pessoal, cara, é um tema bem denso. Interessante, mas bem denso e tenso, né? Introduzida pra gente sobre o que seria, o que é biopolíticas, né? E depois biopolíticas do sacrifício, dá uma conceituada pra gente poder partir pro nosso papo.
Beleza. Então, esse texto é resultado da minha pesquisa de mestrado, na verdade, da minha pesquisa de vida, né, cara? Desde 2011 que eu pesquiso a relação da religião com a violência, especialmente nos processos de pacificação das favelas no Rio de Janeiro. Então, esse trabalho tem como pano de fundo o processo de pacificação das favelas, que ficou conhecido aí pelo tema das unidades de polícia pacificadora. Eu tentei pesquisar como é que o Estado aciona lógicas religiosas para fazer esse processo de pacificação e como é que a estrutura do sacrifício é utilizada por esse Estado para justificar as mortes que ele mesmo produz e governa no interior desses processos. Então, é isso, é resultado da minha pesquisa de mestrado, é resultado desse interesse de entender como é que a religião pode ser utilizada para legitimar e justificar processos de violência. E a ideia de trabalhar o tema da religião dentro do campo da biopolítica tem a ver com o seguinte, cara. Nos estudos da biopolítica, interessa-se pela forma como o poder tanto o poder do Estado quanto os diversos poderes que agem na constituição da sociedade, a biopolítica se interessa por como esse poder governa a vida das pessoas na instância da sua corporeidade e também na instância da sua vida psíquica. A discussão de fundo é mais ou menos assim: numa certa ideologia do poder, numa certa ideologia moderna do poder, o poder seria, deveria ser responsável apenas pela dimensão pública da nossa vida, e não pela dimensão subjetiva, pela dimensão psíquica da nossa vida, que ficaria restrita às questões da religião, às questões da espiritualidade, da mística. Mas identifica-se que, mesmo já, ou já na modernidade, o poder passa a gerenciar as pessoas de uma forma muito mais profunda, ou numa instância muito mais profunda. O poder passa a se interessar em como governar as pessoas, ou governar as corporeidades das pessoas, em como governar a vida psíquica das pessoas. É isso que dá-se o nome de biopolítica, essa área do conhecimento que estuda essa relação do poder com a vida corporal, a vida subjetiva, a vida biológica e a vida psíquica dos indivíduos e também da população, né, que seriam esses indivíduos na vida em sociedade. É um pouco isso, e eu tento então estudar a religião como uma das formas de governar as pessoas nessa instância biopolítica. É a religião como um dispositivo biopolítico, no sentido de que eu tento pensar quando é que a religião atua como uma forma de governo da vida corporal, biológica e subjetiva, psíquica das pessoas. É um pouco essa relação que eu tento fazer.
Uhum. Então, é um negócio realmente maluco, né? É como se o ser humano... É como se você estivesse dividindo isso aí dentro da teoria, né, do que você tá dizendo. Isso. Você divide a pessoa em dois: um ser psíquico, biológico, individual, e um ser social, que eles são separados, né? Só para ver se eu captei aí sua explicação. Assim. Aí a questão política deveria incidir sobre esse ser social, político, público, mas é o uso da religião para que esse poder do Estado, no caso, incida sobre esse ser biológico, individual, subjetivo. E aí a religião seria usada como a ferramenta, essa ferramenta de dominação.
Sim. É isso? Por aí. É tipo, em tese, de acordo com algumas teorias da filosofia política, o poder não deveria se ocupar dessa instância mais subjetiva, mais privada, mais corporal dos sujeitos. Uhum. O poder, de acordo com certa perspectiva, o poder teria que dar conta da vida pública e dos processos de racionalização.
Não era para existir o termo biopolítica, então.
De acordo com uma certa teoria. Certo. Mas aí, a partir do momento que se identifica que esse poder inseriu nos seus cálculos ou na sua forma de governar o corpo biológico das pessoas e todos os seus processos biológicos, psíquicos, subjetivos, aí nasce uma área do estudo, uma área da pesquisa que se denomina biopolítica, entendeu?
Ok, entendi.
A partir do momento que se identifica que o poder, não satisfeito em apenas regular a vida política dos indivíduos, passa a regular a sua vida privada, sua vida biológica. Um exemplo clássico para isso é o seguinte: você é um bebezinho, e aí você já tem que inserir a sua existência num CNPJ ou num CPF. Você já tem que inserir a sua existência numa carteira de identidade. Você já entrega um pouco do seu sangue, a sua biometria, sabe, você vai permitindo que o poder te governe nessas instâncias. O poder vai conhecendo o seu corpo e ele vai se apropriando de você, de forma que não é mais possível identificar uma vida que seja sua e uma diferente de uma vida política. Você está o tempo inteiro de certa forma, governado. Você vai votar, você põe a sua biometria. Pô, mas a biometria é uma informação biológica, é uma marca biológica. Como assim o Estado tem governo, tem controle, tem gerência sobre a sua biometria? Como assim o Estado tem governo sobre os seus genes, sabe? Como assim o Estado, por exemplo, a partir das tecnologias de comunicação na atualidade, como assim o Estado tem, forma os seus padrões psíquicos e de comportamento e começa a governar você nessas instâncias, sabe? É um pouco Black Mirror, assim, a discussão, mas é isso mesmo, assim, é para pensar como é que o poder se apropriou dos nossos corpos. E aí, na minha discussão, eu estou pensando assim, como é que a religião, acoplada com o poder, leva esse governo, esse poder, para uma instância extremamente profunda do ser humano, que é a sua subjetividade, que é o que nós, cristãos, chamamos de espiritualidade. Por exemplo, quando um indivíduo transforma um gesto de militarização, por exemplo, numa cena litúrgica, que informação nós temos aí? Nós temos a informação de que a espiritualidade do cara já está condicionada por uma informação de militarização, de violência. O que, então, nesse sentido, a militarização já, de certa forma, colonizou a espiritualidade do cara. Já não tem uma espiritualidade que seja dissociada de como o poder decidiu governar a vida dele. É uma coisa, por exemplo, quando o poder discute o aborto, quando o Estado discute o aborto, isso é uma biopolítica. É o Estado discutindo como gerenciar o nascimento de uma pessoa, ou não, ou a interrupção do nascimento. Você está entendendo até onde foi a política, até onde foi o poder? Uhum. É essa a minha preocupação. E a minha preocupação é quando a religião se torna um elemento para governar a vida cada vez mais profunda dos sujeitos. É um pouco isso, assim.
Não sei, legal.
Se eu ajudei.
Não, ajudou, é um cara. Mas aí você volta seu foco da pesquisa para a questão da violência urbana, no caso do seu recorte no Rio de Janeiro, lá no processo da instalação das polícias pacificadoras nas comunidades, e da violência que foi, ou que é, né, dentro desse contexto que, apesar de você observar o Rio de Janeiro, é aplicável, acho que, ao Brasil inteiro, né?
Sim.
Primeiro, essa biopolítica de segurança. Não sei se eu posso, não sei se é certo esse termo, né? Essa biopolítica de segurança, de intervenção na segurança através da eliminação do que se caracteriza como o problema dessa questão, né? Como a segurança pública se utiliza da biopolítica para, enfim, trabalhar ou intervir na sociedade?
Boa. Foi justamente essa questão que você está colocando agora que me perturbou. Porque o que me leva a fazer essa pesquisa é perceber que o Estado, poder, aqui o Estado, em profundas relações com um certo mercado de especulação em torno da cidade do Rio de Janeiro, que estava, naquela época, estava anunciada como palco de grandes eventos, grandes eventos internacionais, como Olimpíada, Copa do Mundo e coisas do tipo. Então, o que começa a me preocupar é como é que o Estado começa a produzir mortes em larga escala. Como é que o Estado, ao mesmo tempo em que diz que vai produzir a segurança e que vai produzir a pacificação, na verdade, está produzindo um governo de mortes, está acumulando e elevando um número de mortes, assim, escandaloso na cidade do Rio. E aí a pergunta biopolítica é: o Estado tem autoridade para definir a morte dessas pessoas? Quem deu para o Estado a autoridade de manejar a violência dessa forma, a ponto de determinar a morte de um conjunto da população? Essa era a minha preocupação. E como é que eu recebia essas informações? No início, no ano de 2013, eu passei a integrar um grupo de lideranças pastorais em periferias no Rio de Janeiro que recebia denúncias de violação de direitos por parte da polícia militar nesse processo de pacificação. Então eu recebia denúncias de tortura, eu recebia denúncias de desaparecimento, eu recebia denúncias do Estado invadindo a casa de pessoas na favela, enfim, as coisas mais bizarras e de todos os tipos. E a pergunta biopolítica, no fundo, é: quem deu para o Estado a autorização de matar desse jeito? Quem deu para o Estado a autorização de torturar desse jeito? Quem deu para o Estado a autorização ou a legitimidade de desaparecer com o corpo do Amarildo, sabe? Essa, uhum, é isso que é a biopolítica. É quando o Estado joga com os nossos corpos e impõe formas de viver, ou formas de viver precárias, ou impõe a própria morte para um tipo de população. E o que começou a me incomodar no Rio de Janeiro é que o processo de pacificação das favelas começou a representar a morte em larga escala apenas de um tipo de população, ou apenas das populações que moravam nas favelas, especialmente os jovens negros e pobres com idade entre 15 e 25 anos. Eu falei, por que que o Estado escolheu matar essas pessoas? O que que opera aí? Que lógica que opera aí, tá entendendo? O que move a máquina de violência do Estado contra essas pessoas e essas populações? Por que que o Estado, debaixo de um pressuposto de guerra às drogas, entra numa favela sem mandato de investigação e arromba uma casa e pega um jovem e tortura um jovem e desaparece o corpo desse jovem? Que poder é esse? Tá entendendo? Essa era a minha perturbação. Porque se o Estado fizesse isso numa casa do Leblon, se a polícia militar invadisse um apartamento, derrubasse a porta de um apartamento, entrasse num apartamento no Leblon e pegasse um adolescente, torturasse esse adolescente branco e desaparecesse o corpo desse adolescente, isso ia ser um escândalo global. Por que que a polícia pode fazer isso na favela? A pergunta biopolítica é essa: por que é que a polícia pode impor à favela, e estritamente à favela, um modo de governar a morte, e um modo de matar, e um modo de desaparecer?
Quem deu esse poder a eles, né?
Quem deu esse poder a eles? Essa é a minha pergunta. Quem deu esse poder para o Estado? Uhum. Entendeu? Então, a questão da segurança pública entra aí. Entra no momento em que o Estado... Existe uma teoria geral do Estado que diz que o Estado é o poder que deve administrar legitimamente a violência. Beleza.
Engraçado.
Mas quem deu esse poder para o Estado de administrar legitimamente? Quem disse que a violência do Estado é mais legítima do que qualquer outro tipo de violência na vida social?
Esse termo é estranho, né? Administrar a violência, né?
Exato.
Me parece assim, a violência tem que ser extinta, não administrada, né? Tem que ser...
Isso, controle social da violência, é isso que se diz, os caras...
É.
E aí, supostamente, eles teriam a legitimidade para fazer esse processo. Mas aí a minha pergunta é: quem deu essa legitimidade? A lei? Mas quem criou a lei? Que tipo de poder, de poder emana essa autoridade, entendeu?
Eu tô revendo uma série da HBO antiga, Roma, não sei se você já viu.
Sim,
muito bom. E é muito interessante que isso que você está falando, Felipe, me faz lembrar muito o poder que o Estado romano tinha sobre as pessoas, né? Sobre os cidadãos romanos, né? E eles viviam numa suposta democracia, mas havia um tipo de violência com os menos favorecidos social, que era uma violência meio que autorizada, meio que...
Perfeito.
Não havia clamor, não havia voz para os menos favorecidos.
Perfeito.
Né? E Roma tinha essa força. Então, assim, exatamente, me parece, né, a tua exposição, a tua dissertação, ela me parece muito com esse Estado romano que impõe a sua força sobre esses mais fracos.
Isso.
E não vão, como se diz, chocar a sociedade que realmente importa, né? A sociedade dos vencedores, os que têm mais... Perfeito. Dinheiro, né? Os que têm poder, né? Então, aqueles que são a plebe, né? Eles são jogados fora, ou são manipulados da maneira que serve o interesse do Estado, né?
Exato, ou sacrificado, que é o que eu quero dizer aí, com esse sacrifício,
isso,
eu quero dizer isso. assim, essa discussão de Roma. Bom, existe uma soberania, que é essa discussão da soberania, né, na filosofia política. Uhum. Existe uma soberania que pode dispor, segundo os seus próprios critérios, da vida de algumas pessoas. Uhum. Essa soberania capta a vida de algumas pessoas e mantém a vida de algumas pessoas. E capta a vida de outras pessoas e elimina a vida dessas pessoas. Por quê? De onde vem essa autoridade? Aí que entra a discussão da religião. De onde vem essa autoridade teológica? Inclusive o termo soberania é muito interessante para a gente pensar isso. Como é que uma instância de poder político detém a soberania nesse sentido religioso e teológico a ponto de exterminar a vida de algumas pessoas?
É o tribunal e a execução, né? Tudo ali ao mesmo tempo.
Perfeito. É isso.
Mas é, pelo que eu entendi da sua linha de raciocínio, a religião é utilizada como um instrumento de justificativa para a ação violenta do Estado.
Mas tem uma parada um pouco antes, assim. Uhum. Porque, assim, interessante que vocês... Eu já conversei sobre o livro em alguns lugares, e vocês foram alguns dos primeiros que começaram essa discussão por esse termo da biopolítica, ou seja, começaram a discussão por pensar a legitimidade da soberania em produzir esse tipo de morte. Uhum. É, a maioria das pessoas começa já perguntando pela religião. Então, é isso que você falou, mas tem um passo antes. O que eu quero dizer, antes de falar sobre como a religião foi manipulada, o que eu quero dizer é que a própria lógica que entrega ao poder político a legitimidade e a autoridade para proceder assim, a própria lógica que constitui o Estado e o poder dessa forma, essa lógica já é uma lógica religiosa, entendeu? É, assim, antes do Estado, antes de dizer que o Estado usou a religião como uma ferramenta, eu quero dizer que o Estado, quando age assim, já está agindo de forma religiosa. Porque, cara, como é mesmo que um poder político detém a legitimação para tirar a vida de alguém? De onde emana essa autorização?
É divina, né?
É isso, meu. É isso. O Estado que existe assim, ele está transcendentalmente justificado. Porque esse é um poder muito absoluto, muito total, muito abrangente, para ser exercido em nome de uma racionalidade política, meramente. Essa é uma racionalidade teológica. A racionalidade que permite uma polícia, como você falou, julgar e eliminar, no mesmo ato, uhum, um sujeito de direitos. É transcendente isso. Não está no campo da política, não está no campo da linguagem. Está no campo do poder, está no campo... Inclusive, estou com a sirene aí agora. Está no campo do poder. Eu acho que os caras vieram aqui em casa me prender. Eles estão
ouvindo. Ou aqui, me ouviram.
Vieram pegar você.
O Hernani faz tempo que ele tem escuta na casa. Ainda
fui descoberto.
Em tempos de relembrar o AI-5, né? Nós estamos aí.
Exato, pare, cara. É tipo isso.
Eu sabia que agora... Vamos ter que editar essa parte. O pessoal da esquerda não se controlar. Vai ser necessário.
Vai ser necessário
retomar
o
E5,
então.
Segue.
Por que o Estado faz isso? De onde ele extrai essa autorização, entendeu? E o que eu quero dizer, antes de dizer isso, Hernani, que você falou, por exemplo, que se você falar que o Estado usa a religião como uma ferramenta, um instrumento, é como se o Estado não fosse religioso e ele utilizasse uma coisa fora dele. O que eu quero dizer é que não, o Estado, ele mesmo, quando age assim, quando pensa assim, quando se constitui assim, isso é religião. Inclusive, os cristãos sabem isso desde que leem o Antigo Testamento. Porque o que existe no Antigo Testamento são histórias de reis, de soberanos, que sustentavam a existência do seu poder numa lógica divina, numa lógica teológica, numa lógica transcendental. Uhum. Inclusive, nós cremos que houve uma fuga do Egito, não sem antes esse povo destruir a soberania desse senhor, desse faraó escravocrata, desse faraó colonialista. Antes desse povo sair para o deserto, o Deus desse povo envia pragas a um Egito para destruir a autoridade desse soberano. Por quê? Porque não existe soberano que sustente a sua autoridade sem fazer referência a uma divindade, a uma transcendência. Por isso que, nesse momento de ressuscitação do AI-5, se fala em Deus acima de tudo, Deus acima de tudo, Deus acima de tudo e Deus acima de todos. Porque isso, você precisa criar uma transcendência, uma instância divina de poder para legitimar a existência do seu poder tirânico.
Eu estava relendo um texto esses dias, acho que foi essa semana ainda, não sei se foi semana passada, mas que me relembrava a ideia do Velho Testamento da punição para quem se tira a vida, tirasse a vida também. Porque você não tinha o direito, né, a legitimidade de se tirar a vida de um outro humano. Né? E aí a leitura desse teólogo, ele dizia o seguinte, que o pensamento hebraico, o pensamento da época, da relação com Deus, era que Deus era o único ser capaz de gerar vida. Né? O Criador do universo era o único capaz de gerar vida. Então, só ele poderia tirar vida, porque ele é o único que pode doar vida. Né? Um humano não tem capacidade de gerar vida se não for o Criador do universo. Então ele não pode tirar a vida se ele não pode devolvê-la. Né? Se ele não pode ressuscitá-la, se ele não pode restaurá-la. Então o humano é incumbido de sustentar. Né? Desde o princípio, né, da Gênesis da humanidade, nós somos chamados ao manter, ao sustento, né? A manter aquilo que foi criado, porque nós não temos a capacidade de produzir vida, né? Principalmente naquilo que morreu. Então, quando a lei declara, se você tirar uma vida, o único jeito de você poder pagar isso é com vida, porque você não tem como devolver a vida aquilo que deu. Então, faz muito sentido a ideia de que, assim, se eu tenho que tirar a vida, eu tenho que invocar um poder superior que tenha a legitimidade de tirar a vida. Porque se eu for falar de mim, eu não tenho poder nenhum sobre isso. Então, eu declaro ser um representante da voz divina que executa, né? Que executa a morte do jeito que eu quero que seja, né? No caso, manipulando ao meu favor.
Eu acho que eu captei o que você quis dizer, voltando lá para aquela conceituação que você fez no início. Se alguém chama para si a prerrogativa de legislar sobre a subjetividade de outra pessoa, essa relação é religiosa, independente de ser cristão ou não. Apenas esse poder de legislar sobre a existência de alguém, e aí a gente está falando da questão biológica da vida ou morte, mas até sobre as questões psicológicas, subjetivas, que você falou no começo, qualquer relação que haja dominação de um ente com o outro, que se submete a ele, essa relação é por si só religiosa, não necessariamente do cristão ou não. E aí a gente remonta a questão do faraó, o escambau, mas aí, dentro da nossa realidade, o Estado, que chama para si a prerrogativa de legislar sobre essa subjetividade e mandar matar, entrar na favela matando sob a justificativa de instaurar a paz, por mais que isso paradoxal possa ser, usa da religião cristã como argumento justificativa para legitimar esse poder que ele já tem, ou que ele já chamou para si, independente da religião, não. A religião é apenas uma cortina de fumaça para justificar essa violência. E aí, no caso, como o Brasil é um país cristão, é a religião cristã que vai conferir ao Estado esse poder de, em nome da família, em nome do... Qual mais as besteiras que o cara fala?
Você vai evocar a família tradicional, que é um valor.
É, exato. Os bons costumes.
Para quem é ateu, eu tenho a família tradicional. Para quem não é ateu, você tem Deus.
É. E aí é o uso do evangelho, do cristianismo, da religião cristã, ou da religião judaica também, né? Judaico-cristã, para legitimar essa violência. Mas como que os caras conseguem enquadrar isso, né? Não, dentro desse discurso aí? Qual que é o uso desses caras? Porque eles não são burros, né? Eles usam trechos, ou partes, ou formas, ou estruturas de poder. Pra legitimar. Como é que é esse uso aí?
Boa. Então, antes de falar da estrutura, eu quero pontuar uma coisa que você falou, que é o seguinte. É isso. Não importa se é cristã, se é judaica, se é islâmica, a própria lógica desse funcionamento já é religiosa. E aí tem o seguinte, o Estado, como nós o conhecemos, ele foi pensado numa Europa cristã. Então, toda a constituição jurídica, toda a constituição política e ideológica do Estado, de certa forma, já traz para si essa lógica cristã da soberania. Eu também trabalho um pouco disso aí. E aí, voltando à sua pergunta, em que forma isso acontece? Aí que tá. No meu trabalho, eu tento fazer duas coisas, eu acho, principalmente, assim. Primeiro é mostrar como é que a lógica do sacrifício, a estrutura do sacrifício, para usar uma expressão que você utilizou, como é que a estrutura do sacrifício se aproxima da forma como o Estado administra a violência nas periferias do Rio de Janeiro. Então, uma das estruturas do cristianismo que participa da estrutura biopolítica do Estado é a estrutura do sacrifício. Exemplo, quando o Estado diz que vai restaurar uma ordem pacífica, uma ordem pura, uma ordem de liberdade que teria se perdido por causa do tráfico das drogas, esse raciocínio que pensa em termos de restauração da ordem é um raciocínio tipicamente sacrificial. O raciocínio que, um segundo momento, o raciocínio que o tempo inteiro está em busca de inimizades sacrificáveis, em busca de bodes expiatórios, em busca de pessoas culpadas pela desordem ou pela desestabilidade, esse raciocínio que fica o tempo inteiro se referindo à existência de um inimigo, esse também é um argumento estruturalmente religioso e profundamente sacrificial. E, num terceiro momento, eu penso que esse raciocínio que, ao agir de forma violenta, produzindo mortes, e justificando essa morte em nome de um benefício, ou seja, purificando a sua própria violência, esse argumento também é um argumento profundamente religioso, profundamente sacrificial. Então, Hernani, eu faço o seguinte, eu tento pensar a estrutura do sacrifício, aí não só do cristianismo, né, mas a estrutura do sacrifício de maneira geral, e pensar como é que essa estrutura do sacrifício tem a ver com esses processos de morte e de militarização e de esses processos biopolíticos no Rio de Janeiro. Então, uma das formas é essa. Uma outra questão que eu faço também é relacionar a lógica do sacrifício com a lógica do racismo estrutural que rege a ação da polícia nesses territórios periféricos, nessas comunidades, ou, para ser mais preciso com o termo, nesses territórios favelados da cidade do Rio de Janeiro, porque há uma estrutura racial sustentando essa violência do Estado, sabe? Esse Estado, ele foi pensado numa narrativa colonial, numa lógica europeia, numa lógica eurocêntrica que confere a ele o racismo como estrutura fundamental das suas operações. E aí, o que eu tento fazer, a partir de vários teóricos que estudam racismo, é como é que o racismo, enquanto linguagem política, enquanto ideologia política, como é que o racismo se aproxima também da lógica sacrificial? Por isso, biopolítica do sacrifício, porque a forma como eu lido com esses dois problemas é aproximando a estrutura biopolítica do Estado, a soberania, as lógicas de violência do Estado, da forma de funcionamento do sacrifício, que nós conhecemos tão bem, porque nós que somos cristãos ouvimos sobre o sacrifício desde a nossa infância. Então a gente sabe muito bem como funciona essa coisa da ordem, esse argumento do bode expiatório, esse argumento de uma violência necessária para produzir algum benefício ou para satisfazer alguma necessidade de pureza, sabe? Então todos esses discursos, eles estão presentes na pacificação do Rio de Janeiro. Então eu tento fazer essas aproximações.
É por isso que durante a minha pergunta eu acabei falando da questão, eu falei do cristianismo e aí eu puxei para o judaísmo também, judaico-cristã. Sim. Porque partindo aí pro cristianismo, ou, né, ou para um enfoque neotestamentário aí da Bíblia, a gente vai ver essas questões que justificam a violência. Posso fazer uma leitura errada aí, se me corrige, Jesus e os evangelhos e o que vem no Novo Testamento não tem esse enfoque nessa questão do sacrifício. O sacrifício foi Jesus, o sacrifício foi realizado. Agora a gente vive um período de graça e de um novo momento, um Novo Testamento. E essas questões de mais violência e de sacrifício nesse sentido que você trouxe como justificativa, a gente observa mais no Antigo Testamento. Tô certo ou tô errado?
Sim, é isso mesmo.
Então, aí seria a questão mais judaica, né? A parte do cânon que tem relação com o judaísmo, com a Torá e tudo mais. Por que a nossa estrutura religiosa não superou essa lógica do sacrifício e partiu para a parte da graça mais de peito aberto e que talvez fosse uma solução mais cristã nesse caso?
Eu diria, desculpa me interromper, não sei se a pergunta foi diretamente pro Felipe, mas assim, cara, eu tenho uma crítica a respeito disso, porque assim, apesar do Novo Testamento, da Nova Aliança de Cristo, ela ensinar isso pra gente bem claramente, que o sacrifício acabou, né, que o nome do sacrifício é o Cristo, ele que sacrificou e que agora é a graça, nós nunca vivemos um tempo de graça tão pleno nas igrejas, né? A nossa cultura, ela gira em torno do mérito. Apesar da gente dizer isso, que não é graça, tudo é pela graça e tal, nós continuamos barganhando com a nossa fé, né? A gente continua, parece que tentando fazer algo para merecer algo, entendeu? Uhum. A lógica que tem na nossa cultura de meritocrática, ela invade a igreja. Ela
invade e é sacrificial.
E é sacrificial, ela exige de cada ser dentro da igreja uma postura, e aí tem a estética. Tem a postura estética do cristão. Perfeito. E essa estética se exige dessa estética uma postura sacrificial, entendeu? E eu acho que vem, por exemplo, na nossa sociedade brasileira, né, a gente tem muita herança dos católicos, né? Nós viemos.
Você já fez promessa, Rodrigo?
Então, isso que eu ia falar, nós viemos de uma cultura protestante que nasce dentro do catolicismo. Então a nossa cultura protestante, ela tem muito do catolicismo. E o catolicismo tem essa coisa de conquistar, né? De ganhar. As boas obras, elas ganham muita força no catolicismo, e de pagar promessa, de se fazer algo para ganhar algo. E aí se mistura, faz uma salada aí na nossa fé. Se você vai para o Nordeste, por exemplo, que é o povo de mais fé que eu creio no Brasil, é o povo do Nordeste. Se você entra numa casa da galera mais pobre lá do Nordeste, você vai ver o quanto de fé, é quase que um culto ecumênico na casa da pessoa. Uhum. Você tem o Padim Cício, você tem a Nossa Senhora Aparecida, você tem as guias do pescoço da Umbanda que ela foi na segunda-feira no terreiro, e tem a Bíblia aberta no Salmo 90, por trás da porta da casa dela. Então assim, você tem tudo isso numa mesma casa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma fé protestante, né, que diz... uma fé cristã também, no católico, que diz Jesus é o sacrifício, a gente não tem isso na prática. Eu acho que isso está muito... Está longe ainda. Então a gente ainda vive a questão sacrificial muito de perto. Eu acho que não existe ainda uma liberdade nessa área da graça. A gente não entendeu isso ainda. Não conseguiu cair a ficha de que não depende de nós.
Que talvez essa lógica do sacrifício seja um instrumento de dominação, inclusive dentro da estrutura religiosa.
Lógico.
Quando você obriga a pessoa a fazer determinado ritual, ou a ir na igreja em determinado dia, ou a ler determinado texto, ou assistir determinado programa, ou a não ir em determinada festa, toda essa lógica do sacrifício, quer dizer, você precisa, enfim, cumprir esse conjunto de regras aqui, porque se eu falar pra galera que, de fato, não precisa dar o dízimo porque ela não vai perder a salvação se ela não der, minha igreja vai pro vermelho e eu vou me ferrar. Então é melhor falar que é, mas não muito, entendeu? Pra que ela mantenha a rédea nas pessoas ali.
Então, essa pergunta que o Hernani fez, ela é central, assim. Porque a nossa forma de participar dessa violência que eu tento descrever é essa. A nossa forma religiosa, assim, nós mesmo, crentes, a forma como a gente potencializa esse tipo de violência é mantendo as nossas confissões religiosas, as nossas tradições, as nossas igrejas nesse regime sacrificialista, nessa lógica sacrificialista. O que a gente faz na igreja de forma sacrificialista ensina as pessoas a tolerarem ou a aderirem ou a permanecerem de forma passiva diante das violências que elas veem na sociedade. Porque se Deus pode ser violento e se Deus mesmo pode ser o assassino do seu filho, qual é o problema da violência no mundo?
Exato.
Por quê? Se Deus mesmo pôde matar o seu filho para cumprir um propósito, qual é o problema da gente matar algumas formas de vida e eliminar alguns tipos de pessoas para realizar algum propósito político que seja, da nossa perspectiva, um propósito elevado ou um propósito justo, sabe? Então, quando a gente ensina religiosamente as pessoas a tolerarem a lógica de um Deus violento, a lógica de um Deus assassino e a lógica de um Deus que precisa da violência para realizar o seu propósito, essas pessoas na sociedade, na política, na vida em comum, elas vão tolerar também a violência. Pior do que isso, elas vão sustentar a violência, porque elas terão o suporte psíquico e o suporte subjetivo suficiente para tolerar a violência na sociedade. Não à toa, parte majoritária da Igreja Evangélica Brasileira seja aderente e seja, inclusive, apoiadora dos discursos de violência mais explícitos que nós vimos recentemente. Enfim, vocês já entenderam.
Então, entendeu? Então, assim, tá ok?
É isso aí. Essa sua pergunta, ela é central. A gente, e o Rodrigo comentou muito bem, a gente ainda não superou essa lógica, entendeu? A gente ainda não discerniu aquela palavra de Jesus, é tão, tão aguda e tão criativa, de que ele quer misericórdia e não sacrifício, sabe? Uhum. A gente ainda não fez essa passagem, a gente ainda não revisitou as nossas tradições de modo a livrar as nossas hermenêuticas, as nossas teologias, dessa lógica sacrificialista, sabe? E eu acho que esse é um trabalho a ser feito, não apenas pelos seus efeitos dentro da igreja, mas porque esse trabalho, ele pode gerar outro ser humano na vida social, outro ser humano na vida política, um ser humano menos desejoso da violência, entendeu? Um ser humano menos submisso às formas de violência ou às formas de controle social por meio da violência.
Isso nos traz de volta uma consciência relacional, que é o propósito da igreja na Terra, né? Porque, assim, o maior problema que eu vejo hoje na igreja que não percebeu, não se deu conta, não superou a lógica sacrificial, é que ela, por ter essa lógica sacrificial ainda muito inerente na sua fé, ela continua indo para a igreja para se salvar. Uhum. Ela continua indo para a igreja com o objetivo de salve quem puder. Né? Então, eu tô lá numa pseudo-fé coletiva, mas vivendo uma experiência coletiva, mas num culto individual. Ou seja, eu vou para a igreja no intuito de me salvar e não para me relacionar. E não para ser um com os outros. Eu vou na lógica de salve-se quem puder. Uma lógica, uma consciência animal. Uma consciência de ente de sobrevivência. Então, assim, enquanto a gente tem uma lógica que não supera a condição
de sobrevida, enquanto a gente não entende a vida plena em Jesus, a gente continua vivendo uma lógica de sobrevida, de medo e de que salve-se quem puder, o mais fraco vai morrer e eu vou sobreviver. Entendeu? Não tem fruta gostosa para todo mundo fora do Jardim do Éden. Então, exato, eu vou garantir o meu e quem não tem, o problema é seu. O seu problema, para mim, é seu, né? Então, assim...
Exato. Então, se você morrer, tá tudo bem.
Tá tudo bem. Então, assim, a igreja virou uma Babel. É todo mundo querendo se relacionar com um poder e não com uma vontade. É todo mundo querendo chegar no céu para se salvar. A gente não se entende, a gente não fala a mesma língua, não importa. Se a gente conseguir construir o nosso monumento de poder e chegar até o céu, tá valendo. Então, nós não somos mais igreja, somos Babel. E isso é um problema sério, porque perde a identidade da igreja relacional em torno da mesa, em que a gente não olha para nucas, a gente olha para os olhos. Né? Então, quando a gente se olha nos olhos em torno da mesa, nós nos preocupamos com o outro como uma relação, e não como um lugar para eu me salvar, mas um lugar para eu me salvar de mim mesmo, na verdade. É uma mesa que eu encontro ali uma razão, um propósito para existir fora da sobrevida, né? Fora da lógica de que eu preciso me salvar de algo. Não, é assim, eu não preciso me salvar, eu preciso me perder no outro, eu preciso me encontrar aqui no Cristo na mesa, para que a igreja seja um lugar de relação e que me redima dessa lógica animal, dessa consciência animal, e me traga de volta uma consciência relacional, de que o outro de mim mesmo é igual a mim, não existe uma diferença aí entre ele e o outro por causa de classes sociais impostas do lado de fora. Então, se o mundo é inóspito para o humano, então nós nos juntamos como família e nós nos juntamos como igreja para a gente se dar as mãos e ir em torno daquele que nos salva, aquele que foi o sacrifício, né?
Sim, mas aí a pergunta de 10 milhões de reais para vocês, nobres bacharéis, teólogos, pastores, é se a gente concorda com isso, mas a gente está falando também da nossa fé cristã, né? Da estrutura religiosa em que nós também estamos inseridos. Como usar ou exercer ou viver a fé de modo não a legitimar essa violência, mas de modo a... de fato combater essa violência ao ser humano, como inverter esse uso que o poder faz da lógica religiosa para a instituição do reino de Deus que não tem nada a ver com isso. Qual que é o caminho para que a gente inverta essa lógica aí?
Eu queria dar duas sugestões assim, nesse sentido. A primeira é que você leia, mas um pouco mais atentamente, um pouco mais lentamente, a forma como a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que é muito importante pensar a vida de Jesus dessa forma, vida, morte e ressurreição, para que você não esvazie um em detrimento do outro, ou valorize um momento em detrimento do outro. A minha sugestão é, acompanhe a vida de Jesus e veja como ele confronta radicalmente as lógicas sacrificialistas do seu tempo. Veja como, inclusive, as pessoas que matam Jesus estão pensando que estão fazendo um sacrifício justo a Deus. E veja como que, ao ressuscitar Jesus, Deus está falando assim no livro de Atos: vocês assassinaram o justo de Deus. Eu não estava do lado de vocês quando vocês mataram Jesus. E a prova mais cabal de que eu não estava do lado de vocês é que eu ressuscito Jesus, porque eu aprovo a vida dele, eu aprovo a obra da vida dele por meio da sua ressurreição, e não aquilo que vocês fizeram contra ele. Os religiosos que assassinaram Jesus, eles acreditavam estar oferecendo um sacrifício a Deus como forma de garantia da ordem da nação. É isso que o Evangelho de João diz. No final do Evangelho de João, há uma conversa entre os sacerdotes religiosos da época de Jesus, e eles dizem exatamente assim: olha, nós precisamos entregar esse jovem, matar esse jovem antes que a vida desse jovem ponha em risco a vida da nossa nação. Antes que morra a nossa nação, a gente precisa matar esse jovem, porque ele está perturbando, ele está causando um alvoroço, as pessoas estão se convertendo a ele, ele está curando pessoas.
E aí, ou seja, mais...
Ele está desmontando. Tudo bem. Ele está desmontando tudo que nós construímos enquanto ordem. E aí eles matam Jesus, eles assassinam Jesus. Mas Jesus ainda assim diz: eu perdoo vocês. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E se vocês não sabem o que fazem, é o seguinte: vocês acham que isso que vocês estão fazendo, o sacrifício que vocês estão fazendo, vocês acham que isso é justo e que isso é certo. Só que vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês estão matando o Filho de Deus. E aí depois, ao terceiro dia, Deus ressuscita Jesus para mostrar que o modo como aquela sociedade, por meio da violência, julga a vida de Jesus é injusto. E que Jesus é o justo, a justiça de Deus está do lado de Jesus, e por meio da ressurreição de Jesus, Deus está anulando, cancelando, destruindo, derrubando de uma vez por todas toda e qualquer lógica sacrificial. Então, assim, a minha sugestão é: leia lenta e atenciosamente a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus, e vai percebendo como é que Jesus produz uma ruptura com essa lógica do sacrifício. Essa é a minha primeira sugestão. E a segunda sugestão é: perceba como é que a leitura messiânica que Paulo tem do Evangelho é uma leitura que sutilmente, porque essa palavra é importante, é uma leitura que sutilmente desmonta completamente a lógica legalista, assassina, discriminatória e sacrificialista da lei. Paulo destrói isso em nome da graça de Jesus Cristo, em nome da graça que reconcilia, e não do sacrifício que separa, e não do sacrifício que discrimina, em nome da graça que reconcilia. Então, assim, depois que você lê o Evangelho, vai percebendo como é que o apóstolo Paulo vai romper também com essa lógica sacrificialista. E uma terceira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: não esqueça que ler o Evangelho e ler a Bíblia não é ler as teologias sistemáticas que explicam a Bíblia e o Evangelho. Boa. Porque, segundo determinadas teologias sistemáticas, especialmente aquelas teologias sistemáticas mais sustentadas numa visão do Santo Anselmo, da expiação como satisfação penal do Santo Anselmo, do Tomás de Aquino, dos calvinismos de maneira em geral. E essas teologias sistemáticas são teologias. Ler a Bíblia não é a mesma coisa que ler essas teologias. Então, tem uma diferença em conhecer o texto do Evangelho e o texto do Novo Testamento na perspectiva cultural, antropológica, social, do seu tempo, e entender o Evangelho. Tem uma diferença entre isso e entender o Evangelho na perspectiva de certos teólogos sistemáticos. Uhum. Esses teólogos identificaram o cristianismo de Jesus como um cristianismo sacrificialista. Só que o cristianismo de Jesus, ou a fé de Jesus, é uma fé que destrói a lógica sacrificial. No poder do seu amor, na graça do seu amor, no poder da sua paixão, que, veja bem, é uma entrega de si com vistas a perdoar aqueles que os mataram, que o mataram. Veja bem, é uma entrega de si com vistas a perdoar aqueles que o mataram. Isso já é uma torção na lógica do sacrifício, porque, de acordo com o sacrifício, aqueles que matam, eles estão do lado da justiça, eles estão do lado da verdade, eles estão do lado da ordem, eles estão do lado da pureza. No Evangelho, não. No Evangelho, a justiça de Deus está do lado de Jesus, que é aquele que sofre a violência do sacrifício para perdoar aqueles que o sacrificam, para perdoar aqueles que o violentam. E ainda assim, do alto da maior das violências sacrificiais, que é a cruz do Calvário, diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles acham que eles estão fazendo justiça, mas eles estão fazendo violência. Então, assim, a gente tem que
cuidar melhor da nossa leitura do Evangelho e entender que tem um monte de hermenêutica sacrificialista aí que não nos ajuda a entender a obra salvífica e graciosa de Jesus. Então, eu gostaria de dar essa sugestão. Mas precisa prestar atenção, porque há uma nuance, e nessa nuance há uma sutileza, e nessa sutileza essas interpretações sacrificialistas se interpõem e colocam ali um modo distinto de ler o Evangelho. E eu estou falando muito claramente das tradições sacrificialistas vinculadas a Santo Anselmo, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino e companhia. É disso que eu estou falando. Esses teólogos não descrevem com honestidade, transparência e profundidade aquela transformação que Jesus faz na lógica do sacrifício. Eles identificam Jesus muito mais como bode expiatório presente em qualquer tradição religiosa da antiguidade do que identificam Jesus como o Messias de Deus que elimina de uma vez por todas qualquer necessidade de sacrifício.
Boa.
Rapaz, esse telescópio tá profundo demais. É proibido para menores. Tá,
proibido,
tá,
total.
Tá demais. Algo acrescenta aí, Rodrigo.
Não, eu vou ficar em silêncio depois.
Treta na TL,
fogo no parquinho. Ele mexeu fogo no 31 de outubro.
Um abraço aí para todos os reformadores que nos ouvem no céu dos reformadores. Mas eu acho que é isso também. As teologias são leituras do Evangelho que respondem a questões da sua época também.
Exato.
Né? E aí a gente precisa... É problemático saber fazer. Exato. Quando a gente usa a teologia para um fim fora de contexto também da leitura do... Né, da leitura da teologia no contexto em que ela foi desenvolvida, né?
Exato.
E esses escritos teológicos de forma alguma vão substituir o que é a fonte, né?
Exato.
Não vamos beber água do balde, vamos beber água da fonte, né? No balde vai ter a insalubridade ali da leitura que está enviesada pelo seu contexto social e histórico, né? Todas as leituras têm que ser feitas com essa sabedoria que talvez falte para uns ou que alguns utilizem dentro, né, da nossa proposta de assunto, dentro de uma observação que justifique determinado comportamento ou determinado argumento. Mas a gente tem que ter a ciência disso, né?
Ah, é a própria fala do Cristo quando ele vira para a mulher samaritana e está conversando com ela sobre a questão do lugar de adoração, do lugar de sacrifício, se é aqui no monte, se é no templo. E Jesus fala, nenhum nem outro, acabou isso. Agora os meus adoradores vão me adorar em espírito e em verdade, entendeu? E essa adoração... O que Jesus está falando de adoração não é worship, não é louvor, não é essa adoração é a salvação, é o perdão, é a entrega de que tipo, quando vier o tempo, e ele já veio, que eu vou me entregar, em espírito e em verdade, vocês terão o poder de me adorar, ou seja, de libertar-se dessa noção sacrificial, para que o perdão se esteja com vocês por onde for. Então a adoração é esse lance do perdão derramado sobre toda a humanidade, que se perdoa, que está redimida agora pelo sangue, que foi o único sacrifício que acabou, que não tem mais. Então agora não existe mais a lógica sacrificial, porque essa lógica sacrificial foi transformada em adoração em espírito e verdade. Que vem agora. Mas... Não tem mais o lugar lá do adoração, do templo, não tem mais a indumentária do bode expiatório. Acabou, agora é espírito e verdade. Então é preciso saber ler o que está acontecendo, né? Tipo, não é só que agora o louvor não vai acontecer mais no templo nem no monte. O louvor agora é em casa, no pequeno grupão. Ele está falando de salvação, ele está falando de perdão, ele está falando de graça, né? Ele está falando de uma vida para lá dos sacrifícios, né?
É uma coisa que eu acho curioso, o Rodrigo falou do perdão, né? E eu acho que isso, assim, isso vai parecer um clichê danado, mas não é, nesse contexto que a gente está conversando, não é. É o elemento fundamental do Evangelho, é que Deus é capaz de perdoar por causa de Jesus.
Exato.
E Deus é capaz de perdoar em Jesus.
Isso.
É, e aí o pessoal pega esse elemento fundamental do evangelho, que é o perdão, e finge que ele não existe, porque eles acham que por causa da dívida, do pecado, e de o que quer que seja que possa se chamar dívida, culpa ou pecado, as pessoas precisam fazer sacrifícios para acessar essa graça de Deus.
Exato.
Então, uma coisa que eu acho interessante é que Jesus ora assim, ó, Jesus ensina a gente a orar e ensina a gente a dizer, Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Então, Jesus ensina pra gente que Deus é Pai perdoador. Aí a teologia diz que Deus não pode perdoar senão por meio da morte de Jesus. Aí dá bug.
É.
Dá bug, porque se Jesus ensina que Deus é Deus perdoador, qual é a dívida mesmo que precisa ser paga por meio de um sacrifício? Exato. Não há, meu. Não há dívida a ser paga por meio do sacrifício. Não há dívida a ser paga por meio do sacrifício. A gente tem que entender que Deus já perdoou. E Deus perdoou a nossa vida em Jesus. E não porque a morte de Jesus paga a dívida. Deus não precisa de morte de ninguém para pagar a dívida. Deus perdoa porque ama. E não porque a gente pagou dívida. Porque senão não foi perdão de Deus, foi o pagamento da nossa dívida. E aí foi conquista nossa, foi mérito nosso. Então, assim, as questões fundamentais do evangelho estão em xeque quando a gente discute a necessidade ou não de um sacrifício. O que está em xeque é se a gente confia no fato de que Deus perdoa ou se a gente acha que é o pagamento da nossa dívida que garante a compra de algum perdão. Ou que garante a conquista de algum perdão. E isso é um tema tão caro para o Novo Testamento que Paulo passa um tempão discutindo isso. Aí tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer. O texto de Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Isso muda tudo. Ele está no lugar daquele que oferece o perdão. Ele está no lugar daquele que diz os seus pecados estão perdoados. Daquele que salva definitivamente, porque está no lugar daquele que perdoa os pecados. E é por isso que ele diz do alto da cruz, os seus pecados. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então a gente precisa recuperar essas vozes do perdão no Evangelho e no Novo Testamento.
Muito bom.
Eu confesso que aí bugou mesmo. Algumas coisas que você falou acho que me deixam um pouco em crise. Eu não sei se é uma crise saudável ou uma crise existencial mais profunda. Mas toda aí eu acho boa, que mano, poderemos marcar novos programas com você para que a gente continue essa discussão maravilhosa. Mas por hoje, Felipe, obrigado por ter se disponibilizado aí a trocar ideia com a gente. Espero que você tenha gostado. E fala pro pessoal como é que eles encontram aí o seu livro... Biopolíticas do Sacrifício, para que, né, óbvio que é um livro, é uma dissertação de mestrado, é uma coisa acadêmica, é uma coisa mais extensa, bem argumentada. Alguém que se interesse pelo material, como é que faz para te encontrar ou para encontrar o livro? Fala aí pra galera.
Mano, então, no site da editora você consegue comprar o livro. Em breve a gente vai disponibilizar também na Amazon. E eu tenho alguns exemplares comigo também lá na igreja, quem quiser acessar, me procura por lá, que eu tenho alguns exemplares ainda por lá.
Boa.
Mas especialmente pela internet também você encontra.
Quais são as redes? Como é que o pessoal te acha?
Instagram, @dosanjosfelipe, com dois L's, F-E-L-L-I-P-E. Especialmente Instagram, eu saí do Facebook porque era muita treta, né?
Imagina.
Pela minha saúde mental e emocional. Você
sacrificou o seu perfil do Facebook.
Exatamente. Eu me livrei de ter a minha privacidade hackeada pela Cambridge Analytica.
O Instagram tá super seguro, então você tá de boa.
No Instagram eu posto foto só da minha filha. Aí não tem treta.
Maravilha.
Faz o papel de um bom caucasiano burguês.
Exato, exatamente.
Comportado.
Pai de família hétero.
Hétero.
Exatamente.
Tá certo. Cara, brigadão mesmo, viu? Foi
valeu,
legal demais.
Eu que agradeço.
E E que Deus abençoe seu ministério aí e que siga frutificando. Foi muito, muito legal, tenho certeza que vai abençoar muita gente.
Valeu, irmão, obrigado.
Pastor Rodrigo Quintan também, valeu mais uma vez, um abraço.
Valeu, obrigado, valeu Felipe, brigadão, cara, por ter aceito
o convite. Valeu, Quintan, tamo junto.
Sempre um prazer aí, mano, te ouvir, aprender contigo, valeu demais, cara. Tuas contribuições aí sempre pertinentes, obrigado. Obrigado por esse presente também, que é esse livro aí, muito bom, obrigado, eu vou com certeza aí procurar uma dedicatória sua no meu. Tá bom?
E obrigado a todos vocês que nos ouviram, que nos acompanham. Deixa aí seu recado, procurem o Felipe ou deixem comentários aí. A gente encaminha pro Felipe, entre em contato com a gente. Sempre arroba canal Telescópio. Também sigam a Crentaços, arroba Crentaços. Todo dia 10, um episódio novo Telescópio no ar. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau!
Mamãe! É Deus, mamãe!